Isso é só o começo, amém, irmãos? E ainda não está registrado aí, porque quando a gente gravou a Escola é Vida, nós estamos entrando nas escolas e fazendo culto nas escolas. Irmãos, é surreal o que Jesus faz nesses cultos. É surreal. Você vê 200 adolescentes e tem um orfanato agora também, que a gente está lá evangelizando, e quando esse vídeo foi gravado, a gente não estava fazendo isso. E é a coisa mais linda, a gente ter 200 adolescentes ajoelhados, chorando, o Espírito Santo pegando eles. E tinha um menino lá que ele chorava tanto. Falei, rapaz, você está chorando por quê? Não sei, é uma coisa que eu estou sentindo que eu nunca senti. Há uma fome no mundo, irmãos. Há uma fome no mundo de Deus. E nós precisamos responder a essa fome. Hoje é dia de ceia do Senhor. E hoje não é um dia qualquer. Hoje não é um dia comum. A gente meio que psicoadaptou a ceia do Senhor. E a gente, de fato, faz algo meio que no automático. A gente come um pão e bebe um suco. E o efeito desse momento quase que não produz em nós o que deveria produzir. Eu quero ler Lucas 22, 15 a 19, que diz assim: então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartem entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse é o cálice, a nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual seria o que estava para fazer isso. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e o que exerce autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirija, seja o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois, no meio de vocês, eu sou aquele que serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai me confiou a mim. Deus, muito obrigado pela sua palavra, que ela é poderosa, não nos abandona, nos fortifica na fé, nos impulsiona, nos corrige, nos direciona, Deus. Que essa palavra de hoje possa encontrar um lugar no coração de cada um e fazer que os frutos cheguem a nós, que é a verdade que nos liberta, em nome de Jesus. Amados, existem muitas preciosidades nesse texto. Primeiro, eu preciso que você entenda que a primeira preciosidade desse texto está no versículo 15, que diz assim: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. O que que Jesus nos ensina com esse texto, irmãos? Jesus era sabedor que nas próximas 24 horas ele estaria iniciando os seus passos em rumo à cruz. Julgamento, humilhação, chicoteamento, injustiça, abandono. Jesus sente falta na cruz, senão do Pai. Por que me abandonaste? Mas mesmo sabedor de toda essa história que estava preparada para ele, ele resolveu celebrar o momento que ele tinha. Só um homem muito ciente de si mesmo e da sua própria história, é capaz de dizer: tenho desejado ansiosamente comer com vocês essa Páscoa, antes que eu venha sofrer. Jesus fez questão de usufruir de cada dia, cada minuto, cada segundo de vida e de paz que ele tinha. Jesus nos ensina nesse momento que, se você tem uma oportunidade de celebrar, celebre. Viva as pessoas que você tem, dê valor a elas. Irmãos, nós somos antecipados no sofrimento, e a nossa antecipação do sofrimento nos leva a perder a oportunidade de celebração. Nós teremos um sofrimento previsto, e nós antecipamos esse sofrimento para agora, e deixamos de celebrar o agora. As pessoas que nós temos, os amigos, os irmãos, a esposa, o esposo, os filhos. Jesus tinha certeza que ele passaria por um sofrimento, mas mesmo assim ele vira e fala para os discípulos: nossa, eu estava esperando ansiosamente ter essa ceia com vocês, essa comida com vocês. Eu estava esperando. Você não vai ver Jesus se referir a relacionamentos ou a cronos nunca mais desse jeito. O que te impede de celebrar a vida, irmãos? O que tem te impedido de celebrar as pessoas? O que tem te impedido de celebrar o dia que você tem hoje? O que tem te impedido de celebrar os amigos, os parentes, a igreja? Qual é a desculpa que você tem para deixar de viver o dia de hoje como se ele fosse o último? O tempo, irmãos, ele é um amigo traiçoeiro, porque na mesma proporção que ele dá, ele toma. Cada dia que você teve a mais, é um dia que você terá a menos. E a boa verdade é que existirá um dia que será o último. Mas você não sabe qual é. Jesus, mesmo sabedor que em algumas horas ele passaria o pior dos seus dias como um homem, ele resolve celebrar. Nós perdemos a capacidade celebrativa. Nós perdemos a capacidade de nos alegrarmos, de permitirmos viver a nossa vida em harmonia com a alegria. Pastor, o senhor não sabe dos meus problemas, irmãos. Quem não tem problema é quem está morto. Tu quer ficar sem problema? Pede para morrer. Celebre, irmãos. Viva a vida. Viva a vida. Celebre sua esposa. Celebre seus filhos. Celebre. Amanhã é dia dos namorados. Poxa, celebre. Celebre. Celebre o amor da sua vida. Eu não tenho dinheiro, moço. Compra uma batata, cozinha. Faz um purê, põe uma flor em cima. Só avisa para não comer a flor. A gente se adapta a qualquer argumento contra a celebração. Qualquer argumento que surgir, a gente não celebra. A gente se rende à ofensa. A gente se rende ao desânimo, a gente se rende à ausência de dinheiro, a gente se rende à dor de cabeça. Por isso é que os velórios são repletos de flores. Remorso. Já falei para vocês, o dia que eu morrer, não venha pôr flor no meu enterro. Me dê o dia dessa flor hoje. O que eu vou fazer com flor morto, irmão? Vou levantar, jogar tudo na cara de vocês, depois eu volto a morrer. O remorso, irmãos. Quanto tempo tem que você não vê seu pai, seu irmão, sua mãe? Quanto tempo tem que você não celebra a presença de alguém? Ah, mas meu pai foi ruim comigo. Que bom, a pessoa forte que você é. Pastor, eu tenho problema com meu pai e com minha mãe. Perdoe. Perdoe. Por vezes, a maior exigência de manifestação do cristianismo que a gente prega e vive, ou diz que vive, vai ser o perdão. A oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas ofensas, como nós. Todo mundo sabe orar essa oração. Perdoa as nossas ofensas. Mentira. A maior dádiva de Deus passa a ser a sua maior exigência. O perdão que eu dou a você, você só terá direito a ele se você também perdoar quem te fez dano. Pessoas vivem 20, 30, 40, 50 anos carregando sobre os ombros a ausência do perdão. Na cruz do Calvário, sozinho, abandonado pelo Pai, Jesus diz: perdoa-os, porque não sabe o que faz. Precisamos olhar, irmãos, para essa ceia do Senhor e enxergar na ceia do Senhor aquilo que Paulo nos diz em 1 Coríntios 11, 28. E cada um examine-se a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Paulo nos dá a expressão da ceia, e ele abre uma lacuna, que ele diz assim: ninguém sei sem encarar-se a si mesmo. Olhe para dentro, esqueça de olhar para fora, olhe para dentro. Ninguém pode ser o maior examinador de você do que você mesmo. A ceia representa, irmãos, uma parada existencial para que a gente entenda se está tudo bem. Porque somos muito mentirosos. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. E não está, às vezes. Paulo diz assim: para um pouquinho e olha para dentro de você. Olha para você. Porque você sabe o que você esconde. Você sabe as coisas que você diz, que não deveriam ter sido ditas. Você sabe as coisas que você fez, não deveriam ter sido feitas, as coisas que você viu, que não deveria ter visto, as palavras que você liberou, contaminado pelo ódio, contaminado pela insatisfação, largou Cristo na esquina e foi ser só você. Você sabe. E Paulo cria um arquétipo de pessoas muito interessante. Quer dizer assim: por isso que há entre vocês fracos. Fracos. Uau. Você se sente fraco? Fraco na fé, fraco na esperança, fraco no ânimo. Ou você é uma máquina de triturar demônio? Tem gente que o demônio... Lá no evento que a gente fez, a mulher lá ficou possessa. Moço, só vi os crentes correndo. Um dia eu e o pastor Marcos fomos orar para um aqui, e o pastor Lucas chegou depois. Moço, ele deu um salapião no pastor Marcos, que o óculos voou longe. Moço, me deu uma vontade tão grande de rir. Eu fiquei sem... Falei: não vou rir, porque o demônio vai achar que eu estou com graça. Aí o pastor Lucas entrou e falei: se você não quer estar, eu jogo ele em cima de você. Essas experiências espirituais nos animam. E no momento desse, irmãos, sabe o que a gente faz? A gente pergunta assim: será que eu posso ir lá? Vai contar que eu estou vendo pornografia. Vai contar que o diabo é fofoqueiro. Vai contar que eu estou devendo na praça. Vai contar. Não vou, não. Vai contar que eu estou brigado com a minha esposa. Vai contar que eu estou... Somos fracos, irmãos. Não temos força para ministrar e exercer o reino. Paulo diz assim: sabe por que muitos de vocês estão fracos? Por quê? Porque vocês não param. para olhar para dentro. Vivem a vida dissolutamente, um dia após o outro, e nunca para para dizer assim: minha vida está agradando aquele que a me deu, a minha vida está agradando aquele que, a quem eu fiz uma aliança, os meus pensamentos, as minhas falas, os meus olhares, o meu comportamento agrada aquele que pagou na cruz o sangue e o corpo pelo perdão dos meus pecados. Se esconda, irmãos, à vontade, mas você nunca poderá se esconder da cruz. E Paulo diz assim: e alguns doentes. O doente é aquele que, a partir da sua experiência, ele começa a contaminar alguém. Sai espalhando seu descontentamento, seu desânimo, sai espalhando sua visão equivocada das coisas. Se aquilo que você tem para dizer não glorifica e não edifica, faça um favor a todos, fique calado. Pessoas adoecidas, elas adoecem os outros. Elas não enxergam a vida na perspectiva de fé, de coragem. Não enxergam, elas enxergam a vida na perspectiva do pessimismo. Do vai dar errado, do não vai dar certo, que está errado. São pessoas que não estão conectadas na sintonia de Deus, não estão vendo o que Deus está fazendo, não enxergaram o que Deus está fazendo e como Deus está fazendo, e discordam de Deus, porque estão doentes. E por que estão doentes? Porque permitiram que o pecado ocupasse um lugar na casa, e não tem coragem suficiente para botar esse pecado para fora. Muitos estão doentes, mesmo estando na igreja, na comunhão, no partir do pão, na adoração. Se pudesse criar uma medida de adoecimento de 0 a 10, qual seria o seu? E não é adoecimento físico, irmãos. Até que por hora, até no físico se manifesta. Mas é adoecimento espiritual. É a presença da ausência. É você não ter mais comunhão com Deus. É você mais não ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É você não mais ser acordado de madrugada com a voz dizendo: levanta. Por vezes, irmãos, já acordei de madrugada com alguém puxando meu pé: rupo, vai orar. Era só o que eu ouvia. Os cabelos rupiavam do calcanhar até o... Sabe, irmãos, a gente perde, a gente se permita ser contaminado e adoece. Por isso é que você vai entender que Jesus disse assim: olha, parem e façam isso em memória de mim. E quando Paulo explica com quem ele aprendeu sobre a ceia, ele vai dizer que foi o Senhor que ensinou. Aquilo que do Senhor recebi, também ensino a vós. Jesus vira e fala assim: parem. E lembrem o que aconteceu. Parem e lembrem o que aconteceu na cruz. Não há mais maldição sobre vocês. Não há mais pecado sobre vocês. Não há mais morte sobre vocês. Eu paguei com o meu sangue. Ressignifica seus pensamentos, sua fé, sua coragem. Parem um pouco e lembrem que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E Ele disse que virá para nos buscar, irmãos. E tudo o que Ele disse até agora, Ele cumpriu. Terceiro estereótipo que Paulo nos dá: e não poucos que dormem, e não poucos que dormem, estão dormindo, estão vivendo uma vida só para Ele, Tudo que você tem, irmãos, um dia deixará de ser seu. Eu estava comentando com os líderes da igreja, fiz uma reunião com eles na quinta, que meu pai era apaixonado por ferramenta. Ele tinha tudo, ele tinha máquina de solda, ele tinha furadeira, ele tinha esmeril, ele tinha bancada, ele tinha torno, ele tinha... Nossa! A gente pegava um trem e deixava fora do lugar, o couro comia. Já falei, usa e põe no lugar. Para entrar na oficina dele, tinha que ser um olhando e o outro entrando. Para ver se o velho não vinha. 3 dias depois que ele morreu, minha mãe vendeu tudo. Não deu nem oportunidade de cada um ficar com a chave de vendeu tudo. Que o que para ele era importante, para ela era memória. Tudo aquilo que você está vivendo para defender será inútil. Porque você só leva aquilo que você dá, irmão. Nada, você não leva nada. Nada. Precisamos melhorar a nossa humanidade, irmãos. A nossa capacidade de enxergar o eu outro. A pandemia veio e ela nos tirou tantas coisas. Nos tirou o toque. Nos tirou o toque. Eu morava perto do abrigo de velhinhos. E eu via aquele monte de velhinho na grade, assim, o povo 4, 5 metros de distância. Oi, tudo bem? Que loucura, um pai não pode mais abraçar seu filho. E a gente vai se acostumando. Às vezes eu estou em casa, meu filho está no quarto. Pai, não sei o quê. Não, moço, vem aqui. Deixa eu ouvir sua voz. O quanto você se condicionou a estar longe de alguém. Hoje aconteceu a marcha para Jesus, e sempre que acontece eu digo minha frase: a marcha só é para Jesus se os meus pés caminharem em direção ao outro. Nós precisamos entender que Jesus ressignificou os relacionamentos. Jesus nos dá a obrigatoriedade de amarmos. Não é condicional, é incondicional. Sabe como sabereis que são meus discípulos? Quando amares uns aos outros. Amar o bom, irmãos, é fácil. Amar o amigo é fácil. Agora, amar o cara difícil e permitir-se ser usado por Deus para mudá-lo é difícil. Cada um com seus problemas. Você pretende chegar no céu, meu irmão? Seu coração um dia vai parar. Você está vivendo para alcançar a eternidade em Cristo. Ressignifica a sua vida. Eu tenho feito um combate duro ao padrão da religiosidade do presente, da presente igreja. Eu sei que é um discurso que é ruim de ouvir, mas não é sobre ser abençoado, não é sobre ganhar carro, não é sobre ganhar casa. E Jesus vai fazer isso, irmãos. Jesus vai fazer, irmãos. Eu ganhei carro, muitos irmãos mudaram de casa. Jesus vai fazer isso. Mas a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. É de fato colocarmos Jesus no centro até que nada mais importe. Até que nada mais importe. É obedecê-lo, é segui-lo, é servi-lo, é amar o próximo. É dar a Ele todo o fôlego de vida que você tem. É ser uma chama viva que Ele vai carregar nas esquinas, nas faculdades, nas empresas, nos mercados, nos Ubers. A chama viva. O poder de Deus entre os homens, nós os filhos. Mas Paulo fala, muitos que estão na igreja estão dormindo, estão em uma outra atmosfera. O mundo espiritual está acontecendo e eles estão numa outra atmosfera. Não conseguem entender aquilo que Deus está fazendo. não conseguem se conectar naquilo que Deus está fazendo, dormem. Dormem. Por quê? Porque ceiaram? Não. Não é porque ceiaram, é porque não se examinaram. Eu te faço uma pergunta nessa noite para orar com você. Você está salvo, meu irmão? Se entrar um maluco aqui, igual entra nos Estados Unidos, acabar com tudo, seu destino é o céu? Você tem vida com Deus o suficiente para ser desconectado aqui e ser conectado na eternidade? Se pregaram para você que Jesus é os ursinhos carinhosos, eu quero te dizer que Ele não é. Ele é justo. As regras quem criou foi Ele. Você não pode mudá-las. E a regra é que todo aquele que vive em pecado não verá a Deus. Qual é a sua luta? Sua maior luta? A minha maior luta é para pagar a conta. A minha maior luta é para arrumar um emprego. A minha maior luta é para trocar de casa. Não, irmão. A sua maior luta tem que ser contra o pecado que bate a porta todos os dias. Todos os dias. Ele vem e te persegue. É só você pôr o pé do chão da cama que o tentador vem até você. E há um momento que a gente psicoadapta ao pecado, que a gente deixa correr solto. Quando a gente está muito cheio do Espírito, e a gente dá uma puladinha de fora da cerca, moça, é como se tivesse morrido. Teve um irmão que me contou ontem que ele ficou, nossa, tão envergonhado, tão chateado, porque sabia que não tinha que fazer isso. Ele ficou com tanta vergonha que ele não queria vir na igreja. Isso é o Espírito Santo, irmãos, porque ainda, enquanto houver em nós, irmãos, consciência de arrependimento, ainda há uma chance. Enquanto houver você, o constrangimento e arrependimento pelo seu pecado, ainda há uma chance. Mas quando você se acostumar com o seu pecado, você é um perdido de novo. Se você não ficar constrangido com os palavrões que vocês falam, se a gente não ficar constrangido com as coisas imundas que a gente vê na internet, você está perdido. E a Bíblia diz que Deus nos abandona aos nossos próprios prazeres. Há um momento que Deus vira e fala assim: não, você não quer. Siga, mas eu não vou junto. Igreja não te salva, dízimo não te salva, culto não te salva, pastor não te salva. Quem te salva é o sangue de Jesus de Nazaré. Quem te salva é a pura consciência de que Ele pagou com a vida para que você estivesse livre do pecado. E mesmo com essa janela de oportunidade, você volta e põe a algema nos seus braços. Joga fora, irmão. Que não presta. Arranca o que precisa ser esquecido e abre a janela para ver a nova estação. Deixe o pecado num dia chamado passado. Alinhe a sua vida. Busque Ele de todo o seu coração. Você vai encontrá-lo. Ele está escondido, irmãos. Ele está escondido. E quem encontra Ele? Só aqueles que usam tudo o que há dentro do coração para buscá-lo. Jesus não aceita nada menos do que tudo. Ele não vai partilhar você com o mundo. Não, eu fico 90% em Deus e 10% no mundo. Não. 1% de desconfiança é 100% de desconfiança. É momento de nós nos jogarmos aos pés da cruz, irmãos. De confessarmos os nossos pecados. Olhar para dentro. Você sabe o que você tem feito que desagrada o Eterno. Só alguém cheio de Deus é capaz de ter paz em meio às guerras. E ele fala, e a paz que excede todo o entendimento. O que é uma paz que excede todo o entendimento? É uma paz em uma circunstância que qualquer pessoa normal estaria em desespero. Mas eu estou em paz, ninguém explica. Eu lembro quando aconteceu o acidente com Isaac em dezembro, com o Uber. Meu amor, eu estava dormindo, meu amor me chamou. Amor, fulano de tal ligou. Isaac está na UPA, sofreu um acidente com o Uber. Eu levantei, meio tonto, enxaguei a cara, peguei o telefone. Quando eu ia descendo do elevador, eu disse assim para Deus, falei, Deus, minha vida está em tuas mãos. Meus filhos estão em tuas mãos. Qualquer notícia que eu receber ali, Deus seja louvado. Eu cheguei, as meninas estavam desesperadas, chorando, uma chorando. Ela descompensou, tadinha. Chorando, cheia de sangue, chorando e tal. Eu orei com elas, acalmei elas, está tudo bem, eu sou o pai do Isaac. Fiquem tranquilas e tal. Sem desespero. Era para ficar doido, fiquei doido depois. Estou doido até hoje com isso aí, irmãos. Porque é muita maldade. Eu olhei para ele, meu filho, você está bem? Estou, pai. Todo ensanguentado. Está tudo bem? Estou. Está sentindo o quê? Uma dor de cabeça. Falei, amém. Tenha paz. Ele é capaz de te dar a paz que excede todo entendimento. Precisamos voltar a ser um povo que tem coragem de olhar para dentro. O que você trouxe dentro de você hoje que impede o seu relacionamento com Deus? O que você tem dentro do peito? É mágoa? É medo? É decepção? É frustração? É o mundo que te contaminou? O mundo te colocou na forma dele? O mundo te transformou? Tirou você da forma de Deus e colocou na forma do mundo? Jesus vai consertar isso hoje. O que faremos agora é lembrarmos que um preço foi pago. É lembrarmos que um sangue foi derramado, irmãos. Alguém subiu na cruz. Jesus resolveu subir na cruz, mesmo tendo toda autoridade e poder para clamar uma legião de anjos. E, ele resolveu subir na cruz. Por amor a você e por amor a mim. Às vezes eu brinco. Se eu pudesse dizer que Jesus pecou quando amou a mim. Não há nada em mim para ser amado, irmãos. Não há nada em você para ser amado. Mas Ele resolveu. Ele tomou uma decisão e ama você. O que nós temos que fazer é nos submeter a esse amor. Recebê-lo. Abraçá-lo. Permitir ser lavado por esse sangue. Permitir que Ele te lave, que Ele te purifique. E persegui-lo. Até que o fim seja o começo. E Ele esteja lá e te diga, bem-vindo, bendito do meu Pai. Um dia você estará de frente com a eternidade. Quantos a gente já viu esse ano ir embora? Um dia você vai estar frente a frente com a eternidade e a luz será tão grande que não haverá sombra em você. Não haverá desculpa, não haverá porquê, não haverá argumento, porque Ele sabe. Talvez o pecado que você se envergonha dele, Ele já sabe. Examine-se. Examine-se a si. Olha para dentro. Reconheça as suas fragilidades. Seus erros como marido, como esposa, como pai, como filho, como irmão, como sogra, como genro. Irmãos, a vida mais difícil de se viver é a vida de um cristão. Não fragiliza o cristianismo, não. A chamada de Cristo para nós é que a gente se negue a si mesmo e tome a cruz e siga. O chamamento bíblico, para mim e para você, é que a gente permita-se morrer para que Ele nasça em nós. Esses irmãos foram batizados no nosso último batismo, amém? Jesus é bom, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não atrapalha o que Jesus quer fazer na sua vida. Atrapalha não. Tem muita gente que está atrapalhando Jesus. Atrapalha não. Bora. Confessa, larga. Abra a janela para ver sua nova estação. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Pastor, vê se tem um envelope aqui debaixo da minha mochila. Vem. Nós aprendemos nessa casa que é fácil a gente esquecer algumas coisas. É fácil você esquecer quem você é. Moisés teve uma experiência no deserto e ele se esqueceu de quem ele era. Ele pergunta a Deus: quem eu sou? Então, tudo que a gente faz aqui na igreja, a gente registra em documento. Para que se algum dia da sua vida você esquecer, você tenha um decreto escrito sobre você. Então, eu quero entregar os nossos certificados de batismo. A Nicole, ela está aqui? Não, né? É a criança. O Rafael Campos. Júlia. O Braz. Já fica aqui na frente, vocês serão os primeiros a ceiarem. Flavinho não está aqui. Fabrini. Também não está aqui. Gustavo. Tiago Alberto da Silva. Está aqui? Não? Matheus Davi. Está na salinha. Priscila, está aqui? Também não, né? Irmãos, isso que nós vamos fazer agora. Jesus disse assim: eu estava aguardando ansiosamente fazer isso com vocês. E o mesmo Jesus que estava com os discípulos está aqui hoje. Não, você não entendeu. O mesmo Jesus que estava com os discípulos, ele está aqui hoje. Jesus foi preso pelo beijo de um amigo. Foi trocado por 30 moedas de prata. Todos se dispersaram. Pedro, no afã de resolver a questão, arranca da cintura uma faca e corta a orelha de um soldado. Jesus pega a orelha, põe no lugar. E diz para ele: quem vive pela espada morrerá. Foi julgado, um ladrão foi solto no lugar dele. Foi chicoteado, irmãos. foi colocado sobre seus ombros uma pesada cruz. Tão pesada que no momento da sua caminhada, ele pede ajuda para alguém. Ele é colocado naquela cruz, ele é humilhado, pede água porque teve sede para beber, e dão a ele vinagre. Na sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos, e a Bíblia diz que ele foi levado ao sacrifício, mudo como um cordeiro. Foi pelo Cláudio, foi pelo Felipe, foi pela Carla, foi pelo Everton, foi pelo Wesley, foi pela Dani, foi pela Adriana, foi pelo Mikael, foi por mim e por você. E hoje a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Hoje a gente vai se submeter a esse sangue. Hoje a gente vai reconhecer o que Ele fez por nós. Hoje a gente vai olhar para dentro e resolver a nossa vida. Uma rica oportunidade de um eterno conceito. Eu quero te convidar a fechar seus olhos onde você está e conversar com Deus.
Deus é... Seu filho amado, para nos salvar, me perdoar.
Ora ao Senhor, meus irmãos, ora ao Senhor, ora ao Senhor, lava sua alma. Bote um espelho diante de você, confesse os seus pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Mas ressurgiu e vivo com o Pai. Mas porque ele vive,
eu posso crer
no amanhã. Oh, e porque ele vive,
temor não há. Os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los. Talvez você tenha dificuldade de se perdoar, mas Ele não. Ele é fiel e justo. Eu quero que os irmãos que estão aqui à frente recebam os elementos. Vocês vão cear primeiro, amém? Pai, nós consagramos ao Senhor em memória esse suco e esse pão. Que Ele de fato, Deus, nos limpe, nos purifique, nos conecte em Deus. Deus, que nós possamos ter uma postura de santidade, de decência, de moralidade, Senhor, de respeito ao sangue e à cruz do Calvário. Perdoa os nossos pecados, ó Senhor, os cometidos, os pensados, os falados, os olhados, os tocados, cada um deles, Pai. Limpa-nos, ó Deus, das nossas mazelas, limpa-nos, ó Deus, dos nossos erros. Nós entregamos todos os nossos pecados nas Tuas mãos e pedimos ao Senhor perdão. E a Sua fidelidade, a Sua justiça é capaz de nos perdoar. Amém. Vocês podem comer do pão e em seguida tomar do suco. Pastor, quem pode e quem não pode cear? Temos dois extremos. Mas temos pessoas que viram e falam assim: ah, eu não posso cear porque eu não sou digno da ceia. Ninguém é, irmãos. A ceia não é sobre nós, é sobre Ele. E tem aquele também que diz: ah, não, eu estou certinho, minha vida está certinha, eu estou com o dízimo pago e não sei o que, não sei o que. Eu tenho direito a cear, não, irmãos. Isso aqui chama-se graça. Quem pode cear é quem quer ter a comunhão com Cristo, que se submete a esse sangue salvífico. Você pode cear. Não sou batizado, na Bíblia não diz que tem que ser batizado para cear. Pai, em nome de Jesus, que cada irmão, Senhor, possa ser cheio do Teu Santo Espírito, possa andar em vida, possa de fato renovar, limpar essa aliança com o Senhor. Deus, que ninguém tome esse cálice, coma desse pão, sem olhar para dentro. Que cada um de nós possamos entender quem somos e nos expormos à Tua palavra e sermos por ela perdoados. E nos achegarmos a Deus e Ele se achegará a nós. Venha buscar seu cálice em nome de Jesus. Pode vir, pode buscar.
E quando enfim
chegar
a hora em que a
do
Jesus.
Amados, um amigo meu, pastor dos Estados Unidos, ele sofreu um infarto dirigindo o carro. Bateu num poste. Ele foi socorrido pelos bombeiros, fizeram massagem cardíaca nele, e ele não voltou. E ele foi levado ao céu. Ele conta aí chorando, vou até tentar trazê-lo aqui na igreja, que ele está no Brasil esses dias. Ele conta, ele se emociona demais, ele chora demais, ele fala, pastor, não quero mais isso aqui. Ele diz que ele foi passando por alguns lugares, e houve um lugar que ele foi passar, e o anjo falou, se você passar daqui para dentro, você não volta. Ele falou, então eu vou. Ele falou, não, você precisa voltar. Aí ele olhou, tinha uma mesa comprida assim, ó. Ele não chegava nem o começo, nem o fim dela. Aí ele perguntou, para que é essa mesa? O anjo falou, é para o dia da grande ceia com o Senhor. É real, irmãos. É real. Eu quero te fazer entender que o mesmo sangue de Jesus que te ligou a Deus, ligou uns aos outros. O mesmo perdão que te conecta em Deus, te conecta ao seu irmão. Então quero que você troque sua ceia com pelo menos dois irmãos, diga assim para ele, o sangue que foi derramado sobre você também foi derramado sobre mim. Somos filhos do mesmo Pai. Comam todos do pão. Bebamos todos do cálice, irmãos.
Mas com teu
agora ore agradecendo esse eterno amor. Ore ao Senhor e agradeça. Pai, nós te agradecemos nessa noite pelo seu amor, graça e misericórdia, pelo sangue que foi derramado naquela cruz, pelo preço que foi pago por mim.
Pecador.
Amamos essa mensagem, Senhor. Cada um de nós com teu sangue, Senhor. Dê-nos a mente de Cristo, Senhor. Deus, que possamos morrer para que Jesus Cristo viva em nós. Tira de nós todo orgulho, toda vaidade, Senhor. Nos posicione como servos do nosso Senhor. Que o reino que o Senhor nos confiou, de fato, seja estabelecido, Senhor, nos quatro cantos dessa cidade. Deus, nós declaramos que todo aquele que está enfermo nessa casa hoje, esse mesmo sangue que nos salva é o sangue que nos cura. Nós declaramos sobre toda a enfermidade alojada nos ossos, nos rins, no útero, no ser. Em nome de Jesus, toda a enfermidade, Senhor, nos olhos, no fígado, no pâncreas, toda a enfermidade, Senhor, nos ossos, nos tendões, declaramos a cura de Deus agora. Que o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e opera em nós hoje, possa tocar toda pessoa enferma nesse lugar, Senhor. Sopra, Espírito de Deus, a unção de cura nesse lugar. Sopra, Senhor, leva toda a dor embora. Leva toda a angústia embora, em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro sobre todo fígado, todo rim, todo pâncreas, estômago, pulmões, coração, parte óssea, em nome de Jesus, ser curado agora, aparelho reprodutor, ser curado agora, em nome de Jesus, não há nenhuma enfermidade que possa resistir ao nome de Jesus, em teu nome nós realizaríamos coisas grandes. Nós liberamos uma palavra sobre todo espírito de enfermidade, sobre todo espírito de opressão, sobre todo espírito maligno. Agora, vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Se há alguém aqui que não pode ter filhos, tu será mãe de filhos. Oh, Senhor. Em nome de Jesus, toda a enfermidade.
Oh, terra que estava
Espírito Santo, leve embora, leve embora. Leve embora. Leve embora, Jesus. Leve embora as enfermidades nesse lugar. Em nome de Jesus.
Volte a respirar.
Em nome de Jesus.
Eu posso ouvir. Eu posso.
O som do em nome de Jesus,
viva,
todo espírito de enfermidade, de dor, de cansaço, de ansiedade, de depressão, vai embora em nome de Jesus, vai embora em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus,
ressuscita.
Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que ainda será feito para nós. Somos teus filhos, salvos pelo sangue do Cordeiro. Levamos a marca da promessa. Somos chamados pelo nosso nome, pela boca de Deus. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma do nosso Pai. Que cada um tenha a convicção do que significa ser filho e que nós manifestemos o caráter do nosso Pai. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?